vou-me embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
O espetáculo Espelhos, em cartaz na Oficina Cultural Oswald de Andrade, Sala 7, Rua 3 Rios, 363, reúne dois contos com o mesmo título. O primeiro, de Machado de Assis, e o segundo, de Guimarães Rosa. Esse monólogo, interpretado por Ney Piacentini e dirigido por Vivian Bucupi, pode ser visto até o dia 19 desse mês. A entrada é franca.
Guimarães Rosa e Machado de Assis são dois gigantes da literatura brasileira, mas raramente são encenados. Vivian, o que a motivou a levar esses dois escritores para o palco?
Em princípio, a ideia foi do Ney Piacentini, que é o ator, que trouxe para mim o conto do Machado de Assis, O Espelho, com a ideia de encená-lo. É um conto que já foi encenado em outras oportunidades por outros atores. E o Ney tinha esse projeto de trabalhar em cima desse conto. Eu, quando li, fiquei na dúvida se era possível encenar, mas a gente resolveu começar a experimentar e começamos a trabalhar com o conto do Machado e lendo, estudando, vendo algumas referências, eu cheguei no conto do Guimarães também, O Espelho do Guimarães. E eu falei para o Ney, vamos montar os dois na sequência? O Ney topou o desafio e aí nós partimos para essa experimentação de encenar os dois contos seguidos.
Vivian, quais foram os principais desafios de levar esses dois escritores para o palco e de que modo você estruturou o espetáculo?
Os dois contos são narrativos. Então, eles exigiam uma encenação. Primeiro, o monólogo sempre é um trabalho muito intenso. É um ator só em cena. Normalmente, é uma quantidade enorme de texto para decorar, para trabalhar, para estudar. Então, esse primeiro, o meu foco principal foi, inicialmente, dar bastante material para o ator poder, um terreno firme para ele pisar. O conto do Machado traz claramente um ambiente onde esse narrador está. Então, para a encenação, isso já me conduziu, eu já tinha uma geografia, digamos assim, aonde situar o conto. O do Guimarães é um pouco mais aberto, ele não situa tão claramente assim onde o narrador está, a gente não sabe. Mas como eu tinha antes o do Machado, nós situamos, construímos, digamos assim, essa geografia, essa situação que o Machado propõe, e no do Guimarães nós desconstruímos essa mesma geografia. E acho que esse jogo ficou muito bacana de fazer assim.
Vivian, qual a importância da trilha sonora?
A trilha sonora, ela vem com uma função, não só nesse trabalho, mas nesse trabalho especificamente, ela vem ora pontuando, ora criando o clima, ora atrapalhando o clima, ou seja, ela vem dialogando com os diversos momentos que o narrador está contando para a gente e ajuda a criar justamente esse terreno onde ele se encontra. Tanto a trilha pode ser uma coisa que está na cabeça do narrador, então ela pode fazer parte da história, como ela pode ser um comentário fora da história, um comentário para nós, público. Ela tem uma função bastante dinâmica, digamos assim, então, no espetáculo, na encenação.
Ney, quais foram os grandes desafios que você enfrentou para viver o personagem, tanto do Guimarães quanto do Machado de Assis no palco?
O Machado, apesar de ser uma narrativa com uma figura reconhecível, que tem idade, que tem um nome, que tem uma história, uma trajetória, não deixa de ser literatura. Então, a embocadura, do modo dele se expressar, não é usual, nem no teatro. E o Machado tem lá as suas características, nesse sentido, que puxam o tapete da gente. Mas não foi tão complexo quanto o Guimarães, porque a linguagem do Guimarães é ainda mais rebuscada. Ela é muito curvilínea, cheia de nódulos, por assim dizer. E ali o personagem não tem nome, não tem idade, não tem um local, um ofício. Ele é uma figura mais abstrata, mais solta, que discorre sobre o mundo dos espelhos e sobre uma experiência que ele mesmo teve a partir de um instante em que ele se depara com uma figura terrível refletida num lavatório de edifício público. Aliás, esse dado é um dos poucos concretos que você encontra no conto do Guimarães. E um terceiro grau de dificuldade foi o fato de que eu nunca fiz um monólogo. Imaginava que seria difícil, que não estaria à mão, não seria de uma hora para outra que eu conseguiria fazer. Mas não que seria tão difícil quanto foi. E está sendo, porque o trabalho continua. Então, para ficar em três dificuldades primeiras, assim, a parte outras, porque a gente construiu uma partitura cênica, a Vivian e eu, que existe um paralelismo entre ação e narrativa. E nem sempre uma coincide com a outra. Às vezes vão na contramão. Então essa dissociação de gesto com fala também foi um desafio com o qual eu ainda me deparo.
Ney, você poderia interpretar o início do conto O Espelho, do Machado de Assis?
Quatro ou cinco cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que quatro ou cinco? Rigorosamente, eram quatro os que falavam, mas além deles havia na sala um quinto personagem. Calado, pensando, cochilando, cuja espórtala no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e ao que parece, astuto e cáustico. Esse é o início do Machado, que, de uma certa forma, situa a ação e introduz o personagem chamado Jacobina, que depois vai assumir a narrativa no lugar desse pré-narrador e contar para esses quatro ou cinco cavaleiros um episódio da sua vida aos 25 anos.
Ney, faz um trecho do Jacobina.
Um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas tias, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho. Adeus aos Feres. Era mãe extremosa, armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que se não fosse aflição, disporia o contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. O certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão. Alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitado a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade em suas cortesias, o que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo que naquela noite eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô alferes de minuto a minuto. Nhô alferes é muito bonito. Nhô alferes há de ser coronel. Nhô alferes há de se casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados.
Os contos, apesar de terem o mesmo título, são bastante diferentes entre si. O que mais chamou a sua atenção nesses contos?
Eles têm o mesmo tema, a mesma temática. Me parece até, eu ouso dizer que o Guimarães escreveu, como ele escreveu depois do Machado, escreveu quase que em resposta, entre aspas, ao Machado, ou como provocação ao Machado. O Machado escreveu O Espelho em 1882 e o Guimarães em 1962, ou seja, uma distância de 80 anos entre as duas escritas. Então, me chamou a atenção muito, inicialmente, assim, como cada um deles coloca o narrador justamente num determinado tempo. É quase como se assim, o narrador do Machado pensa... Ele mesmo pensa a si mesmo a partir do homem de 1880 e poucos. E o do Guimarães pensa a si mesmo em 1962. Então, embora tenham o mesmo tema, eles têm momentos históricos diferentes. Você pode intuir o que acontecia no mundo desses dois narradores no momento em que eles vivem, embora a gente não tenha muitas referências históricas ali, no do Machado um pouco mais. E também me atraiu demais a linguagem, a maneira que os dois escrevem, o uso da palavra, isso me atrai muito, assim, como cada um deles escreve, como eles se apropriam de formas, de sonoridades, de conteúdos da língua, e isso me atrai muito, e poder ouvir essas pequenas diferenças ou semelhanças é uma coisa que me instigou bastante.
Ney, como tem sido enfrentar a solidão do palco?
Eu diria que durante o processo esse fator pesou mais. Durante um período que antecedeu razoavelmente a estreia. Eu diria até do começo até metade, um pouco mais do processo. Porque foi o começo do contato com isso de você não ter com quem contracenar. A primeira constatação que eu tive foi de que a concentração ela era muito mais rigorosa do que quando você está dividindo a cena com outros parceiros. Porque quando você tem outros colegas, mal ou bem, você respira, no sentido de que você dá pequenos descansos, às vezes até imperceptíveis, em relação à dinâmica da cena. Não significa se desligar da cena e religar-se quando você está com a fala ou coisa do gênero, que seria um erro. Mas tem um pequeno recuo que às vezes a gente nem se dá conta. E no caso do monólogo, isso não existe. Então foi um motivo de um certo receio meu, assim, quando eu constatei isso. Se eu ia ter concentração suficiente para me ater a não só um conto, como a dois. E com uma literatura que não é de fácil assimilação ou de compreensão imediata. Então, eu diria que esse foi um ponto que me pegou. Agora, eu começo a descobrir o prazer de estar em cena sozinho e de poder desfrutar de uma troca entre você e o público que eu ainda não conhecia. Então, eu diria que o desafio maior, ele foi digerido. Agora está no momento do desfrute.
Vive em determinados momentos. O Machado de Assis trabalha também de forma muito tênue, ligeira, mas ele trabalha a questão dos diálogos. Tem sempre o narrador dialogando com alguns pares.
Isso.
Como é que o Ney se virou nisso?
No conto do Machado, é bem explícito essa questão de que existe um narrador, fica bem claro na interpretação do Ney por pequenas nuances de voz ou de posição de corpo ou de posição em cena, o momento em que é o narrador falando, o momento em que é o personagem Jacobina falando e até as intervenções dos amigos do Jacobina que o estão ouvindo, o Ney também faz essas pequenas intervenções e fica claro na encenação, cada voz, quem é quem está falando em determinado momento.
Ao trabalhar o texto deles, vocês procuraram alguns comentaristas, alguns críticos literários para, de uma certa forma, ajudar mais a embasar a pesquisa?
Ah, sim. Na verdade, nós não procuramos pessoalmente, mas nós estudamos bastante. Existem muitos estudos acessíveis, não só na literatura crítica, enfim, mas em estudos, artigos publicados que estão acessíveis na internet. Então, nós fomos nos referenciar em Antônio Cândido. Zé Miguel Wisnik tem um estudo que, para mim, foi fundamental no trabalho de criação, porque é um estudo justamente sobre o encontro dos dois contos, do Machado e do Guimarães. Então, nos ajudou demais. Um outro estudioso que chama Dante Moreira também. Enfim, vários artigos e estudos nos ajudaram mesmo no nosso trabalho de construção da cena, da encenação.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.